Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Está no ar mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje nós temos o prazer de receber a Silvana Amaral, pesquisadora do INPE. Quero lembrar nossos ouvintes, mais uma vez, que todo o programa é feito de uma maneira remota. Então, algum cachorro latindo, alguma buzina tocando, é parte do processo, né, Silvana?
Sim, sim. Quero hoje em dia, tudo remoto.
Tudo remoto. Quero destacar o trabalho incansável das nossas estagiárias, a Natália e a Suiane, os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, a coordenação do programa do Zé Marcelino e o Marcelo Pereira, ambos professores da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. Silvana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de conversar sobre um tema tão oportuno e tão importante quanto a Mata Atlântica, a gestão das dimensões dessa Mata Atlântica. Muito obrigado. E, para iniciar, eu gostaria que você, Silvana, fizesse a gentileza de nos contar de maneira sucinta, senão vai o programa todo, um pouco sobre a sua trajetória profissional.
Muito obrigada, Marcelo, José Marcelino, pela oportunidade, ao pessoal da Rádio USP. É muito bacana poder participar nesse momento e falar um pouquinho do que a gente tem feito junto com a Mata Atlântica, né? Então, como você já disse, meu nome é Silvana, eu sou ecóloga de formação, fiz mestrado em sensoriamento remoto no INPE, doutorado na Poli, na USP, em São Paulo, e trabalho numa divisão que, historicamente, desenvolvia software. Então, eu trabalhava junto com o pessoal que desenvolveu software de processamento de imagens, de geoprocessamento. Então, o pessoal já que dá, por exemplo, provável que o pessoal da geografia já ouviu falar do sistema Spring, né? Então, eu ajudei bastante, trabalhei bastante com o pessoal do Spring. E, paralelamente a isso, sempre trabalhei com um pouquinho das minhas pesquisas. Então, eu trabalho um pouco com biodiversidade, um pouco com onde está, eu falo que é onde está o óleo, mas preocupado com a ocupação do homem no espaço, trabalho um pouquinho com desmatamento na Amazônia, e agora estou ajudando o pessoal da SOS, nessa interface do INPE-SOS, olhando um pouco para a Mata Atlântica.
Excelente. Silvana, conte para nós um pouco a respeito desse relatório anual que o INPE e a SOS Mata Atlântica, que ambos, né, essa iniciativa, faz em relação à Mata Atlântica. O que, que é isso? Qual que é a importância? O que, que você tem para nos dizer a respeito desse Atlas?
Então, desde 1989, na verdade, 1990, foi a primeira publicação de algum material que a SOS fez em conjunto com o INPE para tentar mapear as áreas de remanescente da Mata Atlântica. Então, é um trabalho, um esforço conjunto, desde esse período, né, que é feito utilizando dados de sensoriamento remoto, então imagens de satélite, para olhar onde estão os remanescentes de Mata Atlântica em toda a área do bioma. Na verdade, não é bem um bioma, é o que é instituído por lei, né, os limites da Mata Atlântica instituídos por lei. Então, todo ano, o pessoal da SOS, na verdade, hoje quem faz isso, a empresa é a Arquiplan, que é parceira da SOS, então eles que herdaram, né, a metodologia que foi desenvolvida junto o INPE e a SOS, então eles sabem, eles já conhecem a Mata Atlântica e suas variáveis, diferentes fitofisionomias em todo o país, então eles sabem olhar desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte como que são esses remanescentes de vegetação natural. E todo ano eles olham e veem, será que houve alteração? Se houve alteração numa área maior que 3 hectares, então eles identificam como desmatamento. Então, retira aquela área, ela deixa de fazer parte de um polígono de remanescente, né? Deixa de fazer parte e vai, então, entrar no cômputo do desmatamento. Então, tanto... E a área mínima que se olha também são esses 3 hectares. Então, todo ano... essa área da Mata Atlântica, ela é olhada nessa extensão toda, né, e são olhados cada um dos remanescentezinhos para ver se houve remoção de cobertura. Então, se entrou alguém, tirou um palmito, tirou uma arvorezinha, isso não vai ser computado. Ainda tem isso, os dados, eles são dados muito conservadores. Então, só vai entrar como desmatamento quando realmente tirou a árvore, foi para o chão e apareceu o solo, entendeu? Então, ainda é uma estimativa bem conservadora. Então, aí chega todo ano nesse período agora no dia da Mata Atlântica, faz-se a divulgação. Primeiro, a divulgação que a gente fez foi por unidade de federação, então tem um ranking de todos os estados, os que mais desmataram, quanto que foi desmatado, né? E agora, por agora, devem sair o ranking oficial dos municípios, para que, então, as pessoas, né, que são preocupadas com a Mata Atlântica, eles tenham informação e possam agir localmente. Então, tem tanto o relatório, que é o Atlas, existe um relatório, existe um site onde estão os dados e os mapas de cada, estado, dizendo onde estão acontecendo essas áreas, esses desmatamentos, né? Então, acho que genericamente é isso.
Excelente. Silvana, lembrando que existe uma lei da Mata Atlântica e ela é considerada um bioma a ser preservado no Brasil, né? Então, desde a Constituição, depois a lei da própria Mata Atlântica preserva esse bioma e que já está muito mal obrigado, né? Já é bastante diminuto contemplando, considerando aquilo que era, etc. E a cada ano a gente é capaz ainda de piorar um pouco essa situação, sendo conservador, né, Silvana? Pouca
Isso.
Sendo conservador. Bom, nesse sentido, como é que está a situação desse bioma nesses, são 17 estados, né, brasileiros que estão nessa abrangência da lei? Como é que está a situação atual? O que você pode
Então,
me contar?
são 17 estados, né, que compreende então essa área da aplicação da Lei da Mata Atlântica, que são 130 milhões de hectares, né? Desses 130 milhões de hectares, só 3% dessa área a gente não conseguiu olhar esse ano, ou seja, a gente conseguiu olhar praticamente a grande maioria, né, da área de ocupação foi observada, tinha pouca nuvem, vamos dizer assim, né? Então, hoje a gente tem 12,4% dos remanescentes de Mata Atlântica, se a gente considerar toda a área, ou seja, as áreas dos grandes maciços e as coisas bem pequenininhas. Tá? Se a gente for olhar somente os remanescentes com mais de 3, hectares, esse valor vai cair para 8,5%. Então, a gente só tem 8,5% da área original de Mata Atlântica, no Brasil, né? Então, esse ano foram desmatados 13.053 hectares. É o equivalente a 35,7 hectares por dia ou 1,5 hectares por hora, né? É uma taxa grande ainda de desmatamento. Essa, como a gente estava comentando agora há pouco, né? É uma taxa que é menor do que do ano anterior, então a gente está melhor em relação ao ano passado, ou seja, é 9% menor que o período de 2018 e 2019. Tá? Mas ela é 14% maior do que o valor mais baixo que a gente já teve, que aconteceu em 2017, 2018. Ou seja, a gente já esteve melhor, mais atentos ou com mais cuidados para evitar esse desmatamento, né? E desse total do desmatamento que foi registrado esse ano, nesse período, os cinco estados que mais desmataram foram Minas Gerais, Bahia, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Né, esses detêm 90% do que foi desmatado, estão nesses cinco estados. Então, são os que mais desmatam. E é importante a gente falar desses números, porque 70% da nossa população está nessa área, né, da Mata Atlântica, e praticamente 80% do nosso PIB também vem da nossa região. Ou seja, é uma região muito produtiva, mas é interessante que a gente também exercite essa questão da conservação. Por quê? Porque toda a vegetação natural, e a Mata Atlântica é uma delas, e muito importante na maioria de muitos desses estados, garante, por exemplo, a nossa segurança hídrica, né? A nossa reposição dos nossos aquíferos depende da cobertura da vegetação, ou mesmo a própria produção agrícola depende da condição da nossa vegetação natural, por conta dos polinizadores. Então, por que que a biodiversidade é importante? No limite, ela é importante para a nossa própria sobrevivência. A produção de alimentos depende de polinizadores, né? Então, a gente tem que ver que quem tem Mata Atlântica tem uma riqueza. Então, cada estado que tem a Mata Atlântica tem que cuidar dessa riqueza, porque é uma fortuna própria, né, que vai garantir água, vai garantir alimentação, além de bem-estar, regulação climática, né? Então, acho que, de modo geral, esses são os grandes apontamentos que a gente deve trazer quando a gente fala, né, do Atlas, dessa edição.
Bom, fica muito claro a todos a importância desse monitoramento e desse Atlas, né? O acompanhamento desesperado em alguns casos, né, do desmatamento que ocorre na Mata Atlântica. Agora, Silvana, estamos conversando com Silvana Amaral, que é pesquisadora do INPE. Silvana, vocês conseguem identificar os riscos, né? Por que que nessas localidades existem mais desmatamento? Existe alguns pontos observados, alguns riscos que a mata vem sofrendo a esse respeito?
É engraçado que, se a gente olha do ano passado para esse ano, as áreas onde ocorreram o desmatamento, normalmente é comum ter uma reincidência. Por quê? São processos que estão acontecendo em determinadas regiões, né? Então, por que que está acontecendo em Minas Gerais e na Bahia, por exemplo? Por que que é muito intenso ali? Porque essa região da Mata Atlântica está muito próxima de uma área do Cerrado, que é uma área de expansão agrícola. Né? Então, as áreas maiores e vamos dizer assim, a causa do desmatamento nessas áreas onde mais se desmata é por conta da expansão agrícola. Paraná está em terceiro lugar, e aí são as matas de araucária, né, que são outras regiões. E aí vai até que, por exemplo, São Paulo, esse ano, teve gente que ficou alarmado que São Paulo teve um crescimento muito grande no desmatamento, deu da ordem de 400% de aumento de desmatamento em São Paulo. Mas a taxa de desmatamento é muito pequena, então o valor absoluto é muito pequeno. E em São Paulo, o que acontece? Em São Paulo já é um processo diferente do que acontece em Minas Gerais e na Bahia. Em São Paulo, são desmatamentos pequenininhos que estão mais associados à expansão de manchas urbanas. Então, são loteamentos, assentamentos que vão indo em direção às áreas de floresta, os remanescentes de floresta. Então, em cada estado, a gente tem que olhar para cada estado, para cada município e ver qual é o processo que está ali. Ah, é expansão agrícola ou é expansão urbana? O que que está acontecendo, né, para colocar? Mas, no geral, são esses principais agentes que são identificados como potenciais agravantes e que trazem risco para a mata, né? Seja expansão agrícola e aumento das áreas urbanizadas, principalmente nas grandes regiões metropolitanas e na franja litorânea também, perto do litoral, como a mata está bem pertinho de onde as pessoas estão vivendo, é comum eles irem de pouquinho em pouquinho comendo a mata, né?
Deixa eu fazer uma pergunta. Você mencionou que 8,5% do original, né, da mata original, permanece em condições de serem preservadas. A gente ouve falar em restauração de Mata Atlântica. Você é ecóloga, você é pesquisadora do INPE. Como é que vocês enxergam isso? É possível? É viável? É necessário? E como é que se daria isso?
Ah, então, Marcelo, obrigado por essa pergunta, porque ela é muito boa. O pessoal da SOS e a gente também, em concordância com eles, estão trabalhando em relação a isso, e acho que a gente tem que ver esse estado da Mata Atlântica como uma oportunidade. Por quê? Porque ele é um bioma muito diverso, né? Então, é um hotspot de biodiversidade. Se a gente for capaz de trabalhar com restauração e regeneração das nossas matas, a gente pode ser uma referência para o mundo, entendeu? De recuperação dessas áreas. E existem várias iniciativas que já estão trabalhando nesse sentido. Como eu te falei, eu estou no INPE, a gente trabalha mais com dados satélites, então eu não estou muito em campo e não estou muito nessa questão de governança ou gerência, mas é inegável que existem várias iniciativas e existem vários instrumentos para facilitar essa restauração, né? Então tem a própria Lei da Mata Atlântica que você já falou, tem o Pacto Multissetorial, tem a própria pagamentos para serviços ecossistêmicos. E em São Paulo, a gente sabe que existem várias iniciativas de recuperação da Mata Atlântica. Se vocês tiverem oportunidade, eu acho que ainda está no ar ainda. No dia da Mata Atlântica, teve um webinar da Folha que chamou além do pessoal da SOS, algumas instituições para conversar, né? E uma delas, por exemplo, é o pessoal que produz café da Nespresso. Não estou fazendo aqui propaganda, mas eles estão com uma ideia muito bacana, que é a cafeicultura regenerativa, ou seja, não é simplesmente fazer uma produção de um material tão importante como o café, né, economicamente falando, mas também garantir não apenas sustentabilidade, mas a regeneração das áreas, né? Porque isso, com o tempo, é recurso e volta como investimento, né, para quem está investindo. Então, é muito importante que as pessoas estejam atentas e vejam isso como oportunidades para se regenerar e se recuperar as nossas matas.
Duas considerações. Houve, nesse estudo de vocês, algum local em que a mata se regenerou por algum motivo, seja uma iniciativa ou por abandono, às vezes ela ocupa, né?
Então, desculpa, Marcelo, pode perguntar.
Não, por gentileza.
Não, era só para dizer, então, aqui, no caso, essa metodologia que a gente aplica, ela só vai olhar o que sai, né? Então, tem o polígono, aquela manchazinha lá, né? Aquele polígono identificado, aí observa o que foi retirado de Mata Atlântica. A SOS, se eu não me engano, está com uma iniciativa de observar as áreas de regeneração, porque aí a gente tem que inverter o modo de olhar, né? A gente teria que olhar essas áreas que já foram desmatadas, que foram Mata Atlântica no passado, se elas retornaram como Mata Atlântica. Então, hoje, no Atlas, a gente não tem essa informação, mas a gente tem evidências de campo, tem trabalhos de alunos e até a própria... Esse projeto de observar a recuperação e regeneração, que vai tentar mapear quais são essas áreas. Então, uma coisa que foi positiva, isso é um pouco de observação minha, olhando aqui para o estado de São Paulo, né? O efeito da silvicultura para as nossas matas, eu acho que foi bem interessante, porque trouxe um pouco, por exemplo, da biodiversidade. Então, aqui no Vale do Paraíba, onde eu moro, a gente observou que teve muita silvicultura, apesar de ter várias questões de impacto relacionadas à água, blá, 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 a silvicultura é muito melhor que áreas de pastagem degradada para o ambiente, né? E ela dá oportunidade de entrar novas espécies e se eventualmente pode até ser pensada com um processo inicial para a recuperação das áreas, né? Então... existem várias iniciativas, isso é muito importante mesmo.
Sim, Silvana, apenas lembrando a todos que esses 3 hectares mencionados, né, 3 hectares são aproximadamente 3 quarteirões. Uma mata residual de 3 hectares sofre mais com o efeito de borda, né, que é esse processo de, ao lado dela, então ela é considerada altamente degradada, etc., e infelizmente, é fadada ao desaparecimento pelas condições que ela acaba sofrendo desse efeito lateral. Por isso é importante os maciços maiores, claro, serem preservados por conta da biodiversidade, etc. E tem um outro fator que tem sido levantado no Atlas, que eu gostaria que você comentasse um pouco conosco, é a respeito do aquecimento global. Como é que eu posso relacionar a Mata Atlântica, primeiro, do ponto de vista de benefício a esse aquecimento? Segundo, o que, que o aquecimento traz de malefício ou de riscos, né, para a Mata Atlântica? O que você tem para nos dizer, Silvana?
Então, a Mata Atlântica, ela, como coberturas naturais, tem um monte de serviços associados, serviços ecossistêmicos associados. E um dos serviços é a regulação climática, né? Então, a gente sabe que tanto no ciclo da água quanto no ciclo de nutrientes, a presença de uma cobertura florestal, ela tende a regular o clima. A gente percebe isso, é muito claro quando a gente está numa área vegetada e a gente vem para uma área sem vegetação, a diferença de temperatura que tem. E isso, ao longo do tempo, é muito importante, que vai regulando ou desregulando, né? A ausência da vegetação vai desregulando o clima. Por outro lado, o aquecimento vai fazendo com que aquela situação de equilíbrio que a mata tinha com o clima, ela seja alterada. Então, as espécies, a composição, o modo de funcionamento da floresta com o aquecimento global, ele vai ter que trabalhar de uma maneira diferenciada. Então, é comum a gente ter, por exemplo, as áreas vão ficando cada vez mais secas, cada vez com temperatura muito alta, eventualmente o que pode acontecer, por exemplo, é aumentar a quantidade de material orgânico que, se, por exemplo, se pegar um fogo, uma floresta que está estável e bem úmida, aquele fogo dificilmente vai entrar pela floresta. Mas se tiver um fogo próximo da floresta e essa mata, ela já está sofrendo com a falta de água, com altas temperaturas que não são o usual, né? Então, ela fica muito mais suscetível a essa entrada do fogo e a destruição das bordas e destruição das espécies. Então, é um efeito sinérgico, né, da floresta influenciando no clima e recebendo os impactos dessas alterações também.
Silvana, existe algum estudo feito dessas áreas mais críticas de ocorrência da Mata Atlântica e uma percepção de que esse ponto crítico ou de não retorno já tenha sido ultrapassado? nesse monitoramento que vocês fazem do Brasil todo, vocês já identificam alguns pontos, falando, nossa, aqui está muito crítico, precisa acudir ontem. Claro, com 8,5%, a mata toda está precisando de acudir tudo, obviamente. Mas pode ser que ainda tenha coisas, locais mais críticos ainda, é o crítico do crítico, se tem alguma coisa assim.
Ai, Marcelo, acho que eu não sou a pessoa indicada para falar isso, porque teria que fazer uma avaliação bem sistemática para identificar esses pontos críticos. Eu diria que, como a gente identifica, por exemplo, São Paulo tem os grandes maciços, né? Então, apesar de ser o estado mais industrializado, a gente tem uma área de preservação muito grande, né? A gente estava bem pertinho do zero de desmatamento e agora voltou a desmatar. Eu acredito que onde tem os remanescentes menores são as áreas mais afetadas. Onde a gente tem os maiores maciços são as áreas de menor impacto. E esse ponto crítico, existe um número interessante que eu acho que é o que a gente deveria perseguir. O ideal seria 30% da vegetação de cada município, a vegetação natural, né? Então, eu acho que uma maneira, se a gente fosse pensar qual seria uma maneira rasa e simples de se pensar de melhor que a gente poderia tentar retornar ou recuperar para não deixar chegar nesse ponto crítico, é que cada município pensasse, será que eu tenho 30% da minha vegetação natural preservada? Né? Se cada município fizesse sua parte, a gente teria um avanço muito interessante, não permitiria que isso chegasse a pontos críticos. Né? Mas como eu falei, eu peço desculpas por não saber indicar assim logo, com certeza tem estudos, com certeza tem trabalhos, muitos trabalhos, tem muita gente trabalhando, fazendo muita coisa legal na Mata Atlântica, só que eu que não tenho domínio de saber, assim, lembrar de cara um trabalho para falar para vocês.
Que isso, Silvana, você sabe tanto, você só não sabe, você não é capaz de saber tudo, mas você sabe tanto já. Silvana, você falou dos 30%, eu acabei me lembrando de um trabalho, à época extremamente importante, que continua importante, de um colega nosso da USP, né, o Jean-Paul Metzger, que ele comentou, antes da reforma do Código Florestal, que agora foi totalmente desfigurado em 2012, né? Ele fez um trabalho e chegou nesses números de 30%, o que batia bastante com o que havia à época na maior parte do Brasil, ou seja, 20% de reserva legal mais APP. E ele dizia que era um número que acabava por linhas tortas, chegando ao mínimo necessário. Então, você coloca com muita propriedade, isso tem uma base científica, o Código Civil, o Código Ambiental, tinha uma base científica, segundo esse trabalho realizado. Na contramão disso tudo que nós estamos mencionando, existe um ataque muito grande na legislação ambiental. Aliás, na legislação social e ambiental, socioambiental, se você quiser, né? E com isso, nós temos problemas, quer dizer, um afrouxamento da legislação, reconhecidamente um afrouxamento da fiscalização nesse encontro que você mencionou do Dia da Mata Atlântica, isso foi ventilado, né, da dificuldade de se fiscalizar atualmente os órgãos estatais, né, as agências ambientais. Agora eu estou perguntando para a Silvana, ecóloga, pesquisadora, e não necessariamente para aquela pesquisadora do INPE, né, que fica lá. Como é que você enxerga isso? Como é que esse momento é visto por você?
Eu acho que a gente está num momento muito crítico, né, Marcelo? Onde a gente vê as nossas instituições todas sendo depauperadas, né? Principalmente aquelas preocupadas com o meio ambiente e com a segurança dos menos favorecidos, né? Questão social, como você bem mencionou. Eu acho que a gente está num momento muito crítico e eu acho que a sociedade tem que ficar muito atenta, porque se a gente deixar seguir como está indo, a gente não está indo no bom caminho, né? Então, a gente precisa valorizar, IBAMA precisa valorizar ICMBio, né, os órgãos ambientais, a gente precisa fortalecer até as ONGs, porque não, as ONGs sim trabalham em favor do meio ambiente, né, então a gente tem que pensar, como eu falei, é uma riqueza quem tem a floresta, então as pessoas têm que valorizar essa floresta do seu município, a floresta que você, que pertence a nós, a gente não pode deixar que a situação atual faça com que a gente perca, né, o que a gente já tem.
Você sabe que você falou de ONGs, o Zé Marcelino e eu, a gente já pode ficar falando muito assim, né, mas há mais de 3 décadas a gente participa de uma, tem uma associação muito, é um patrimônio da cidade, lutas maravilhosas e defesa das questões ecológicas e sociais também, que é a CE, Associação Cultural e Ecológica Pau Brasil, que é um patrimônio da cidade. Então, elas prestam, sim, serviços muito relevantes. Silvana, você mencionou anteriormente a respeito desse Atlas, né, que é divulgado, etc. Se eu quiser ver aqui do meu município, eu tenho acesso a essas informações, como é que isso funciona?
Boa, Marcelo. Então, acho que a forma mais rápida e fácil de identificar isso, tem um site que chama Tem Mata, né? Tem Mata.
Então, tem Mata, T-E-M, de ter aqui, mesmo, Tem Mata.
Aqui Tem Mata, tudo junto.
Aqui Tem Mata.
Aquitemmata.org.br. E quando você chegar lá, você digita, por exemplo, Ribeirão Preto. Aí vai aparecer o seu município, vai aparecer onde estão os remanescentes. Se tiver unidade de conservação, vai estar indicado quais são as unidades de conservação. Vai dizer qual que é a área total do município, qual que é a área de Mata Atlântica daquele município, em que posição que ele está no ranking dos municípios. Então, todo mundo pode ir lá e consultar e ver a situação do seu município, para acompanhar de perto, né? E, eventualmente, fazer parte de uma ONG, eventualmente, agir junto com o governo local, né, ou com qualquer outra entidade, de modo a garantir e tentar trabalhar localmente, preservar a nossa mata localmente.
Exercer a cidadania em plenitude. Aqui tem mata.org.br.
Só complementando, desculpa, no site da SOS tem o Atlas, que é o relatório que vai falar de toda a Mata Atlântica, né? No site do INPE também tem algumas informações de Atlas anteriores e dados, né? Mas o Aqui Tem Mata é o mais rápido para a gente hoje acessar os dados.
Perfeito. Muito bem, Silvana, infelizmente o nosso tempo se esgotou, né? Conversa boa, passa logo, assim. Então, eu quero agradecer imensamente a sua participação. Tivemos o privilégio de conversar com a pesquisadora do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Silvana Amaral, a respeito de um assunto de extrema importância, que é a manutenção e preservação da Mata Atlântica. Silvana, muito obrigado pela sua participação. E espero que, de uma próxima vez, a gente tenha números um pouquinho melhores para conversar.
Eu agradeço muito, Marcelo, a oportunidade de vocês estarem divulgando esse trabalho, porque é muito importante a gente continuar atingindo as pessoas. Eu estou à disposição, se quiserem entrar em contato comigo, silvana.amaral@inpe.br. E foi um prazer enorme estar aqui. Bom trabalho para vocês. Espero que isso alcance ao máximo o número de pessoas interessadas.
Muito obrigado, Silvana.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.